Estamos apresentando Com a Palavra.
São 8 horas e 43 minutos e quem já está aqui no estúdio do Com a Palavra para fazer nosso resumão da semana é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara. Ana, bom dia.
Bom dia. Eu estava aqui vendo o microfone, Edson. Estava desligado, mas agora ligou. Agora tá Viviano ligou para mim. Então, bom dia, Edson. Bom dia, Bel. Bom dia bom também dia. A quem nos acompanha aqui pela rádio, pelo YouTube. Onde mais
a gente é
acompanhado? Um monte de lugar agora.
Um monte de lugar, né? Coisa boa. Ana, principal destaque da semana é a denúncia contra o presidente Temer que passou aí pela CCJ, né?
Exatamente, Edson. A gente teve essa semana muito focado porque a gente teve na terça e na quarta-feira a CCJ discutindo essa segunda denúncia contra o presidente Temer e essa segunda denúncia que também inclui os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. Terça-feira toda de discussão na CCJ, quarta mais um pouquinho de discussão e aí na tarde, ali tarde, início da noite de quarta-feira, então foi votado. E aí, como já se esperava, porque o governo tinha maioria na Comissão de Constituição e Justiça, a maioria, então, dos deputados da CCJ votaram pela rejeição da denúncia, acompanhando o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais. Foram 39 votos a favor do relatório, o que significa a favor da rejeição dessa negativa de autorização para o Supremo Tribunal Federal abrir inquérito contra o presidente Temer e os ministros. E 26 votos contra o relatório, ou seja, a favor do prosseguimento da denúncia. O que acontece agora? Votou na CCJ, a CCJ ela só faz uma recomendação ao plenário, então o parecer da CCJ é uma recomendação ao plenário, porque, apesar, de toda forma, tem que ser votado pelo plenário. Provavelmente a denúncia vai ser colocada em votação na próxima quarta-feira, no plenário da Câmara, e lá no plenário são necessários, no mínimo, 342 votos a favor do prosseguimento da denúncia para que o Supremo abra, então, um inquérito. É muito voto. E é natural que a Constituição tenha colocado muitos votos, porque a gente está falando do presidente da República. Não pode exatamente ser qualquer denúncia, né, que afaste o presidente. Porque se a Câmara decidir pelo prosseguimento da denúncia, o presidente então, ele é afastado por 6 meses até que o inquérito seja, então, concluído no Supremo Tribunal Federal. Uhum. De toda forma, então, a gente tem esse prosseguimento. E aí vou falar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes como é que foi esse mapa lá dessa discussão na CCJ. Em comparação à primeira denúncia, os votos foram muito semelhantes. Na primeira denúncia contra o presidente Michel Temer, lá na votação da CCJ, foram 40 votos pela rejeição dessa autorização ao Supremo e 25 votos pelo prosseguimento da denúncia. E agora, como eu tinha dito, foram 39 a 26. A gente teve, durante esse período, uma estratégia dos parlamentares favoráveis ao governo de não se inscreverem muito para o debate, numa estratégia de acelerar essa análise na CCJ. Então, nesses 2 dias de debate nessa semana, a gente teve 48 deputados falando pelo prosseguimento da denúncia e apenas 13 falando pela rejeição dessa autorização. Mas, como eu disse, isso não quer dizer que o presidente estivesse com pouco apoio na CCJ. Pelo contrário, foi uma estratégia exatamente para acelerar essa votação ali. E no mapa dos partidos, a gente teve o seguinte, que PMDB, PP, PSD, PR, Democratas, PRB, PTB, Solidariedade, PSC e PROS foram os que votaram, então, pela rejeição dessa autorização ao Supremo. Os partidos de oposição, claro, votaram pelo prosseguimento da denúncia. PT, PSB, PDT, Podemos, PCdoB, PPS, PHS, Rede e PSOL. No PSDB e no Partido Verde, a gente observou aí bancadas divididas, porque os dois partidos liberaram as suas bancadas, o que significa que eles não fecharam ali uma questão e deixaram que cada deputado votasse como mandava a sua consciência, e não houve um fechamento de questão dentro do partido. E aí, no caso do PSDB, a gente observou que na Comissão de Constituição e Justiça, 5 deputados do partido votaram pelo prosseguimento da denúncia e 3 deputados pela rejeição dessa autorização ao Supremo. E aí agora a gente vai ver no plenário novamente esse embate a partir da semana que vem. Na CCJ, os partidos de oposição queriam que a denúncia fosse analisada de maneira fatiada, foram apresentadas várias questões de ordem, questionamentos para que isso fosse feito. E o presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, negou, porque ele, o entendimento do deputado é de que, como a denúncia veio como uma peça única do Supremo Tribunal Federal, assim é que ela deveria ser analisada pelos deputados. Uhum. Mas a expectativa é a de que lá no plenário esses questionamentos voltem.
Sim.
Né? E até, claro, é também uma estratégia da oposição de prolongar o debate e deixar esse debate um pouco mais prolongado do que quer a base de apoio ao governo Temer.
Uhum. E lembrando que quem votar no plenário, quer dizer, quando já que o relatório aprovado, né, ele pede a rejeição da denúncia, ou seja, que a denúncia seja interrompida, as investigações no Supremo, no caso, quem vai votar sim, vota a favor do relatório, portanto, vota pelo arquivamento, pelo não prosseguimento da denúncia. E quem votar não, vai votar contra o relatório e, portanto, a favor do prosseguimento da denúncia. Só para a gente observar, né, porque no dia da votação sempre tem aquela coisa do sim, do não, como os parlamentares vão votar. Quem votar não, vai votar pelo prosseguimento da denúncia. Quem votar sim, vai votar pelo arquivamento ou pelo não prosseguimento da denúncia. Essa é a votação no plenário.
Exatamente, Edson. Dá uma certa confusão na hora que a gente vai fazer essa ancoragem ali no plenário, né? Até a gente...
Com certeza.
Né, às vezes os nossos âncoras falam, quem vota sim está votando não, quem vota não está votando sim. Fica aquela confusão lá pro nosso ouvinte, mas é exatamente isso que você explicou muito bem agora. Porque o que está indo à votação no plenário é esse parecer da CCJ e o parecer vencedor aí da CCJ, parecer que teve o apoio da maioria da comissão, como você disse, foi do deputado Bonifácio de Andrada, que recomenda, então, a rejeição da denúncia e o não prosseguimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal.
Muito bem. Vamos agora falar de acordo de leniência, então?
Vamos sim. No plenário, a gente viu que, embora as atenções na Câmara, como é natural, as atenções estavam voltadas para a Comissão de Constituição e Justiça, mas no plenário houve momentos ali de votação e justamente concentrados nesse projeto. O que acontece? Esse projeto já estava em tramitação aqui na Câmara há alguns meses, e ele é muito parecido com o da medida provisória 784, que perdeu a validade ontem. Então, houve um acordo para que na terça-feira fosse votada uma urgência para esse projeto, e na quarta, então, ele finalmente foi votado. E ele é um projeto que permite acordo de leniência para o sistema financeiro. A gente ouve muito nesses dias, principalmente de Lava Jato, os acordos, as colaborações premiadas, as delações premiadas, mas que são voltadas para as pessoas físicas, para as pessoas realmente, mas e para as empresas? Nas empresas a gente tem esse termo, acordo de leniência, que é a empresa, então, admitindo que cometeu uma irregularidade, e em troca ela tem benefícios, por exemplo, como redução de multas. E nesse caso específico do projeto aprovado, que é para o sistema financeiro, há uma possibilidade de redução de multas e também de suspensão de processos administrativos eventualmente abertos pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Houve muita discussão em plenário, porque a oposição, no primeiro momento, era contra o projeto, falava que ele não deveria ser colocado em votação, porque um banco, por exemplo, que poderia provocar uma grande repercussão na economia mesmo popular, no dia a dia das pessoas, ele vai e comete essa irregularidade com essa perspectiva de depois admitir a irregularidade e ter a redução das suas multas e, às vezes, nem passar por um processo administrativo. Mas depois conseguiu-se, então, fazer um acordo ali no plenário, uma modificação no texto do relator, o deputado Alexandre Baldi, para que, entre essas modificações, a proibição de haver esses acordos de leniência entre o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários com esses infratores no sistema financeiro, se eles cometerem infrações tão graves a ponto de provocar uma instabilidade muito grande no mercado. Então, nesse caso específico, o texto então não permite acordo quando essa instabilidade gerada é muito grande.
Mas o texto estabelece os critérios para saber o que é um grande impacto no mercado?
Pois tem ali uma série de regras que são colocadas, o texto ali é bastante detalhado, ficou dessa forma, mas de toda forma o PSOL foi o único partido que não aceitou esse acordo em plenário, Edson, de realmente Porque com esse acordo foram tirados aqueles pedidos de votação de trechos em separado, chamados destaques, né? Para quem acompanha aqui o dia a dia do processo legislativo. Mas o pessoal foi contra. Então a gente realmente teve algumas pessoas da oposição falando que as travas que são colocadas ali no projeto, e o próprio autor do projeto, o deputado Paulderney Avelino, diz que ele é benéfico porque ele cria a possibilidade de ilícitos penais para quem comete essas infrações, o que hoje não haveria, e punições de 1 a 8 anos. Então ele acha que há sim essa possibilidade de travas e de também as multas poderem chegar até 2 bilhões de reais. Então eles estão dizendo que tem como você coibir sim. E, de toda forma, esse texto ele ainda não vai à sanção, ele ainda vai para análise do Senado, porque ele é um texto, como eu disse, do deputado Paulderney Avelino, de deputado, então tem que ter aí a revisão do Senado. Uhum. É, não tem uma tramitação tão rápida como uma medida provisória, né? Antes a gente viu que então essa medida provisória, que era bem semelhante, perdeu a validade ontem.
Exato.
Mas, como ele ganha uma urgência aqui, é possível que lá no Senado também ele ganhe essa urgência para votação ainda nesse semestre.
Muito bem. O que é que tivemos da CPMI da JBS?
Dois depoimentos, Edson, bastante fortes na CPMI esta semana. Na terça-feira, a gente teve o depoimento do procurador Ângelo Goulart Vilela. E aí, para lembrar aqui o nosso ouvinte, foi aquele procurador que chegou a ficar preso por 76 dias. Ele é acusado de vender informações para a JBS em relação a operações que estavam em curso, a Operação Greenfield, da Polícia Federal.
Uhum.
E ele nega que tenha feito esse tipo de ação. Ele diz que, na verdade, estava tentando negociar com a JBS que a empresa fechasse o acordo de colaboração. E ele diz que essa denúncia de que ele estaria ali recebendo propina partiu, na verdade, de uma denúncia interna no Ministério Público e numa estratégia do ex-procurador Geral da República, Rodrigo Janot, de tirar o presidente Michel Temer do cargo, porque ele não queria que o presidente Temer indicasse a procuradora Raquel Dodge para sucedê-lo no comando do Ministério Público Federal.
Uhum.
Então, essa foi a acusação que ele já tinha até feito essa acusação para uma entrevista à imprensa, logo que ele deixou, né, a prisão, e ele reforçou essas acusações. Com isso, a gente tem, por exemplo, o relator da CPMI, o deputado Carlos Marum, que todo mundo sabe que ele é governista, e ele reforçando de que críticas muito sérias o que ele acha que era uma postura errada do ex-procurador-geral Rodrigo Janot, e querendo, inclusive, que o Rodrigo Janot ele seja convocado pela CPMI. E, por outro lado, a gente tem parlamentares de oposição, como, por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues, dizendo que está se construindo ali na CPMI uma estratégia para se queimar o trabalho do Ministério Público e que esse não deveria ser o foco da CPMI.
Uhum.
Então, isso foi na terça. Na quarta-feira, a gente teve um depoimento reservado. O depoimento é reservado, mas depois os parlamentares saem e falam tudo que a pessoa falou lá dentro.
Então, é ótimo isso.
Né? Eles falam assim. Claro que questões sigilosas eles não falam, mas o geral a gente fica sabendo. E aí, o nosso repórter lá na CPMI, o nosso setorista, o Antônio Vital, fez uma matéria interessante que ele fala. Quem foi ouvido na quarta-feira? Foi o advogado Francisco de Assis e Silva, que ele é um ex-diretor jurídico da JBS. E, segundo o Francisco de Assis, o Ângelo Goulart Vilela recebia, sim, propina. E ele também acusou o ex-procurador da República, Marcelo Miller, que é aquele que era um dos braços direitos do ex-procurador Janot e que saiu para trabalhar no escritório de advocacia, que depois também participou do termo de colaboração premiada com os irmãos Batista. O Francisco de Assis, então, confirmou, reforçou essas suspeitas contra o Ângelo Goulart Vilela, que depois, então, na terça, e contra o Marcelo Miller. De toda forma, então, continua essa discussão na CPMI, se convoca ou se não convoca o ex-procurador Rodrigo Janot. Por enquanto, ele está convidado, não está convocado. E os parlamentares de oposição, como eu disse, como o senador Randolfo Rodrigues, acham que esse depoimento do ex-diretor jurídico da JBS, o Francisco de Assis, derruba a versão, então, de uma perseguição dentro do Ministério Público, ali, o Rodrigo Janot, para uma estratégia para derrubar o presidente Temer. De toda forma, é uma discussão que continua e que tem tudo a ver com essa denúncia que a gente também está analisando aqui pela Câmara. Ana, né?
Em 30 segundos, o que dá para falar de planos de saúde?
Nossa, muito rápido. Então, vamos rapidinho. Bom, o relator Rogério Marinho, desse projeto que muda as regras para os planos de saúde, ele que é do PSDB do Rio Grande do Norte, ele apresentou um relatório essa semana. O relatório só vai ser votado daqui a 3 semanas para que haja tempo de discussão. É um texto complexo e, em linhas gerais, uma das questões, por exemplo, o relatório permite que sejam feitos reajustes de mensalidades de planos de saúde para quem tem mais de 60 anos, o que hoje é proibido. E também ele diminui algumas multas para os planos de saúde quando não cumprem certos procedimentos que estavam ali na lista de serviços a serem oferecidos. O argumento do deputado Rogério Marinho é que essas multas hoje elas são muito altas e que isso acaba encarecendo os planos de saúde, porque tem que arcar com essas multas.
Muito bem. Okay. E essa coisa vai dar o pano para a manga ainda, muito debate.
Muito debate.
Vai acontecer com certeza. Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, muito obrigado por participar com a gente aqui do nosso Câmara, do nosso Com a Palavra dessa manhã de sexta-feira. Um grande abraço para você.
Obrigada, obrigada
a
você, gente.
Abraço para vocês.